Ele está sempre comigo, ele está sempre comigo, no raiar do sol e na chuva. Jesus está comigo. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. No Gólgota, ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Aleluia. Com a sua mão me arrancou do pecado. Sua mão me tirou da aflição. A sua mão amorosa me levará para o lar. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Lá no Gólgota, ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Aleluia. Essa mão que foi pregada na cruz, essa mão foi traspassada por mim. Esta mão teve que sofrer para que eu possa viver eternamente. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Lá no Gólgota, ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Aleluia. Esta mão carrega as marcas dos pregos. Está estendida para você e para mim hoje. Pegue a mão do seu Salvador. Essa mão te guiará seguramente para o lar. Ele morreu por ti. Ele morreu por mim. Lá no Gólgota, ele morreu por você. Ele morreu por mim. Aleluia. E desejo as bênçãos de Deus. Nós nos reunimos aqui para vivenciar novamente a Deus. Nós chegamos aqui na fé, nós chegamos na expectativa, mas nós também chegamos com corações gratos, por tudo aquilo que Deus já fez. E quem vê isso como óbvio, como normal, ainda não compreendeu que é algo extraordinário. Deus, nos nossos dias, fez algo extraordinário. E nesse agir extraordinário de Deus, nós podemos ter parte dele. Nós estaríamos ainda hoje sentados, um aqui e o outro lá, se Deus não nos tivesse chamado para fora, nos tivesse amado para fora, nos guiado para fora. E então, nos revelar a sua palavra e sua vontade. Nós queremos, com corações gratos, também hoje encontrar o nosso Deus com gratidão. E veio ao meu coração que devemos cantar o hino número 7, como o hino, escolheremos esse hino para estas reuniões. Senhor, tu fizestes grandes coisas em nós aqui. Em júbilo, a partir do pó, nós te adoramos. Glorificamos o poder da tua graça unidos, tu, o amigo mais fiel da nossa alma. Vamos cantar isso de coração. O cântico número 7. Tu fizestes grandes coisas em nós aqui. Com júbilo, a partir do pó, nós te adoramos. Glorificamos a grandeza da tua graça, reunidos, tu, o amigo mais fiel das nossas almas. Glória a ti, somente a Jesus. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, entoe junto. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Tu, a cabeça coroada dos teus filhos, mostra-te sem véu a cada um que crê. Caminhas no círculo dos teus aqui todo o tempo, para que cada alma possa te sentir perto de si. Glória a ti, a Jesus somente. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, entoe juntamente. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Rei dos corações, tu nos compraste e com sangue e fogo, e com espírito e fogo nos batizaste. Toma-nos todos com corpo e alma. Somos teus eternamente, Emmanuel. Glória a ti, somente a Jesus. Glória a ti, somente a Jesus. Tudo o que tem sopro de vida, cante junto. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Vá pelas terras, ó Salvador do mundo, e inclina ainda tudo que se coloca contra ti. Acorde os pecadores adormecidos rapidamente. O salário do teu sofrimento seja plenamente valorizado para ti. Glória a ti, a Jesus somente. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, entoe junto. Glória a Jesus. Somente a Jesus.
Ich möchte aus
Eu desejo ler de Mateus 7, a partir do versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Primeiramente, esta santa e preciosa palavra, aqui, sem qualquer condição, a resposta divina é dada a todo que vem a Ele. Quem pede, recebe. Quem bate, lhe será aberto. Na boca popular disse, quem procura e não encontra, e procure adiante. Mas Deus nos diz aqui, na sua palavra, muito claramente, pedi e vos será dado. Vamos crer hoje simplesmente? Vamos crer hoje simplesmente o que Deus disse? E isso nos será dado. A fé não é um esforço próprio. Nós não nos referimos a nós nisso, mas nós chegamos ao Senhor assim como somos, sem imaginação própria, e nos deixamos falar dele através da sua palavra. Vamos tomar hoje, muito pessoalmente, na fé, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Nenhum ponto que fosse negativo aqui expresso. Isto não seria digno de Deus. Simplesmente, Deus está disposto para manter a sua palavra e aqueles que o procuram, que ele se deixe achar por eles. E ele é um recompensador de todos que vêm a ele. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e abrir se vos há. Agora ainda vem ainda a ênfase, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir se lhe há. Pode, para você e para mim, ser dito mais claramente do que isso? Que maravilhoso e fiel é nosso Deus. Ele nos procurou e nos encontrou. Agora, no nosso coração, há um desejo de buscar, procurá-lo e de encontrá-lo, de vivenciá-lo no poder da sua ressurreição. Que todas essas coisas se tornem realidade divina pela graça. Vocês sabem, quando faço as minhas viagens, eu encontro as pessoas mais teorias, não pessoas, pessoas, as teorias mais inacreditáveis que estão tão distantes da prática e da realidade como o leste do oeste. Tudo o que Deus faz está sempre em ligação com a palavra da sua promessa. E por isso, a fé em nós não é assim espalhada, esparsa, mas sim objetivada, concentrada. A fé não é aquilo o que pessoas na boca popular chamam de fé, mas a fé atuada por Deus é a fé como diz a Escritura. E esta fé, ela traz a vivência simplesmente consigo. Cada ser humano que deseja ser salvo e reconhece que está perdido e chama o nome do Senhor, este será salvo. Isto Deus não somente prometeu, Ele está com a sua palavra. E o irmão Branham, ele repetidamente enfatizou: se Deus salvou o primeiro pecador de acordo com o sangue derramado e o redimiu, então ele tem que também fazer da mesma forma com o último, como ele fez com o primeiro. Com Deus, não há mudança. Ele não pode ser mudado de opinião. E para ele, o tempo não faz diferença nenhuma. Ou o clima não faz diferença nenhuma. Nada pode influenciá-lo. Ele se decidiu por nós, no qual ele tornou o Gólgota uma realidade divina aqui sobre a terra. A cortina foi rasgada, o caminho está livre. Nós vemos o trono da graça, não o trono do juízo, o trono da graça. E nós chegamos a Deus em plena fé para receber graça e ajuda oportuna, como diz a Santa Escritura. Nesses dias, nós queremos nos aprofundar que Deus é realidade e tudo o que está tem a ver com o Redentor e também com os redimidos é realidade divina. Eu já repeti e expliquei o nascimento do nosso Senhor, a sua vida, o seu sofrimento, o seu ministério, o seu morrer, o seu sepultamento, a sua ressurreição, tudo foram vivências, tudo foi cumprimento da Escritura, havia sido predito. Davi falou através do Espírito: eu não permitirei que o meu santo veja a putrefação. Tu me anunciaste o caminho da vida e alegria há diante da tua face em plenitude. Cada palavra que se referiu ao nosso Redentor foi predita sobre ele. Se cumpriu literalmente. O profeta disse em Miqueias 5, a partir do versículo 1: ó Belém, és a menor cidade, das menor das cidades, de ti me deve surgir aquele que em Israel é Senhor. Quem guiou as coisas assim, quando o tempo veio, que o nosso Senhor deveria ser nascido, eles foram lá. Por quê? Para que a Escritura se cumprisse. E se um imperador Augusto teve que fazer uma lei para que todos deveriam ter, deveria ser feito um censo, e Deus pode pegar um imperador ou qualquer rei, como naquela época Tiro, que teve que fazer a lei que o templo do Senhor seria reedificado. Deus, ele tem tudo em suas mãos. Ele não está sentado em algum lugar, assim, recuado e somente olhando de longe o que o diabo está causando. Deus está no plano e tudo está submisso a Ele. Mesmo se às vezes nós somos movidos para lá e para cá, Deus é a nossa rocha sobre o qual nós fomos fundados. Nele também nós temos a firmeza. Nós queremos, através da fé, honrar o nosso Deus. Se não cremos, nós morreremos nos nossos pecados. Se cremos, então passamos da morte para a vida. Tão certo quanto a incredulidade traz a morte espiritual consigo, certamente a fé traz a vida espiritual consigo. É simplesmente assim. Deus, desta forma, ordenou e nisto permanece. Se eu penso sobre isso, sobre o que Deus fez, então, de fato, não nos resta mais nada a não ser reconhecer que graciosa visitação do nosso Deus nesta geração. E se então pensarmos adiante sobre isso, onde nós teríamos ido se Deus não nos tivesse chamado, nos tivesse chamado para fora, nos tivesse guiado para fora, e agora Ele nos deseja introduzir e ordenar dentro do seu plano o ser guiado para fora, é uma parte. O ser novamente guiado e introduzido é a segunda parte. Muitos não tiveram problema com o sair, mas agora trata-se de que nós nos deixemos introduzir e nesses dias não estaremos orando assim de uma forma forçada, mas totalmente relaxados, nós vamos, na fé, encontrar o nosso Deus através do Gólgota. Deus vê a mim, Deus vê a ti, através do Gólgota. Se ele pudesse passar, olhar ao largo do Gólgota, então a sua ira viria, mas ele não pode. Enquanto ainda há o tempo da graça, Deus nos vê em graça através do Gólgota. Se então o tempo da graça tiver passado, virá a ira de Deus e surgirá. E então o trono da graça se tornará em trono do juízo. Salvador se tornará juiz. Então tudo se vira, mas ainda é tempo da graça. Ainda podemos vir. Precioso coração, deixa ser dito a você hoje, no nome do Senhor, Deus fez grandes coisas em nós aqui. Regozijando-nos no pó, nós o adoramos, glorificamos o poder da sua graça todos aqui e agradecemos a Ele por aquilo que Ele fez. Vamos esquecer, por favor, não vamos esquecer essas palavras, por favor. Pedi e vos será dado. O que quer que esteja nos nossos corações, e se são os pedidos que Deus, de acordo com a sua palavra e vontade, colocou dentro dos nossos corações, e que nós então trazemos pelos nossos lábios, então Deus não pode fazer outra coisa a não ser ouvir. Se alguém pede fora da palavra de Deus, e como no Natal tem uma lista de pedidos que dá ao Senhor, que isso não vai funcionar, nós todos sabemos. Mas se Temos uma promessa na palavra de Deus. E nós chegamos com esta promessa na fé e na oração ao Senhor. Então Deus não pode fazer outra coisa a não ser responder. E se alguém naturalmente ora, me dê um novo Mercedes e coisas assim, e que isso não vai dar certo, nós todos sabemos. Mas se nós de fato colocarmos nossos olhares, nossos corações, tudo, concentrarmos tudo naquilo que Deus nos prometeu, então, quem como então seria se Deus nos dissesse para buscar e pedir e bater a porta e Ele não responderia? Se fazemos o que Ele nos disse, não, com certeza, Deus é fiel, Deus é verdadeiro e ainda hoje nós podemos encontrá-lo. Pedi, então vos será dado. Ponto de exclamação. Acabou. Isso nos foi... Os filósofos podem colocar um ponto de interrogação aí, mas isso não interessa de forma nenhuma. Nós chegamos à fé não para permanecer na incredulidade, mas através da fé honrarmos a Deus. E a fé não é o esforço próprio. A fé é confiar em Deus que aquilo o que Ele prometeu, Ele também cumprirá. Isso nós vemos em função de toda a história da salvação, até a promessa que Ele deu que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele quis enviar o profeta Elias. Então todos estão com as cabeças levantadas e isso não pode ser, então se fosse teria que ser outra pessoa, então teria que ser isso e outra coisa acontecer. Não, não tem que nada. Deus não tem que prestar contas a nenhum ser humano. Ele faz o que Ele quer e fala alto e claramente: bem-aventurado aquele que não se irrita com Ele. Há pessoas para as quais o agir de Deus está determinado. E elas aceitam assim como Deus lhes concede e assim como Ele age. Para aqueles que não está determinado para eles, sempre tem algo para criticar. E percebemos até hoje, se alguns leem as cartas de Paulo, e irmãs, vocês aqui não fazem isso, mas quantas vezes eu ouço isso? Se eu vou pelas terras, pelos países, então vem evangelistas femininas ou mulheres, e pregadoras, e pastores, e todas essas pessoas, e então ouve o nome Branham, então saem de si mesmas. E ele teve a mesma posição como Paulo, que não sabia fazer outra coisa a não ser bater nas mulheres. Quem vê assim sequer reconheceu quão bem Deus pensa com as mulheres, que a retirou de toda a responsabilidade e lhes deu um campo no qual podem plenamente florescer. Mas quem não vê assim, então naturalmente tem dificuldade e com isto não consegue ir para frente. Seja dado graça a Deus, seja dada gratidão de coração a Deus, que Ele nesses dias teve um homem sobre o qual o mesmo Espírito de Deus descansou, como em todos os profetas e sobre os apóstolos, o Espírito de Deus do Senhor. E por isso, a total concordância em tudo o que foi ensinado e dito. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, lhe será aberto. Que Deus possa abençoar essa palavra em nós e colocar dentro dos nossos corações para que hoje nós, não como mendigos, não como recebedores de doações, de esmolas, batendo na porta do nosso Deus, mas sim como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, como povo de Deus, com o qual o Senhor fechou aliança através do sacrifício do Gólgota. Nós, até o fim, não nos encontraremos somente em ensinamentos, mas até o fim, o núcleo da proclamação da redenção que aconteceu no Gólgota será o ponto central, aquilo que aconteceu no Gólgota. O que nos adianta se ensinássemos as pessoas sobre tudo nos céus e na terra, se no final elas descerem e irem para o outro lado, para baixo, porque não vivenciaram a Deus, porque não receberam uma nova vida a partir de Deus? Tudo forma uma unidade e pertence junto. Nossa vivência com Deus, então o ensinamento e a introdução em tudo o que Ele, nesse tempo, determinou para nós. Hoje é uma hora de oração e nós queremos utilizá-la para, de fato, de coração, agradecer-lhe. Em horas de oração à liberdade, cada um pode abrir a boca, e aquele que tem o coração cheio, então a boca pode transbordar. Mas, por favor, vamos atentar, sem estender muita coisa, chegarmos ao núcleo, ao ponto central da nossa gratidão, ao núcleo do nosso pedido, ou o que quer que seja, de chegarmos. Nós não precisamos fazer aqui discursos que podemos sabemos orar mais longamente que outros, mas queremos que o Espírito de Deus a todos nós nos dê essa liberdade espiritual e também levar em consideração outros, para que assim muitos possam orar e não hajam então espaços silenciosos entre um e outro. Então, se um termina, 99 dizem amém, e o outro já começa para agradecer ao Senhor. E eu penso, não deveria haver uma alma entre nós que não tivesse motivo para agradecer ao Senhor. Se alguns não quiserem orar em outra voz, ou não puderem, ou pensam que isso não está bem para eles, então orem juntos. Orem juntos, cada um tem que orar. Quem pede, recebe. Quem não pede, não recebe. Quem bate, lhe é aberto. Quem não bate, então, não é aberto para ele. Simplesmente faz parte. Quem procura, encontra. Quem bate, a esse lhe será aberto. E quem pede, esse recebe. Hoje, nós podemos tomar essas palavras que vieram da boca do Senhor como realidade pela graça e vivenciá-las. E se você não sabe o que você deve pedir precisamente, então diga ao Senhor, fiel Deus. Tu sabes o que eu necessito. Conceda-me pela graça. E vocês verão. Deus nos estará próximo. Ele se revelará a nós. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos levantar para orar. Senhor, te agradecemos de todo o coração que tu nos deixaste ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Oh, graças seja a ti por isso. Abriste os nossos olhos, Senhor. E tu nos deste o Espírito, Senhor, para ouvir essas pregações atuadas pelo teu Espírito, Senhor, que podemos ouvir isso. Nós te agradecemos de todo o coração por isso. Amém. Aleluia. Eu gostaria que nós cantássemos, aprendêssemos o corinho em inglês todos. E o alemão está próximo do inglês. Eu amo, eu o amo, eu o amo. Porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Traduzido é assim: eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no Gólgota. Esse é o sentido, a tradução. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Amém. O meu lar é lá em cima, nas alturas, onde não se sabe nada de tribulação e dor, onde a multidão santa incontável está em regozijo e glorificando o Cordeiro eternamente, nas alturas. Nas alturas, o meu lar é lá nas alturas, lá nas alturas, nas alturas, a minha pátria é lá nas alturas. Os meus amados estão lá nas alturas, onde os verei totalmente esclarecidos. E então estaremos para sempre unidos. Lá onde eternamente o sol nos brilhará. Nas alturas. Nas alturas. A minha pátria é lá nas alturas. Nas alturas. Nas alturas, a minha pátria é lá nas alturas. E eu espero até que lá nas alturas eu possa estar em pé diante de ti, meu Senhor. Deixa-me, Senhor, deixa-me estar, Senhor, onde tu estás, lá nas alturas. Lá nas alturas. A minha pátria é lá nas alturas. Lá nas alturas. Nas alturas. A minha pátria é lá nas alturas. Sim, em breve eu estarei lá nas alturas. Mas uma coisa eu peço a ti, meu Jesus. deixa vir com todos os santos a essa pátria celestial contigo, lá nas alturas, a minha pátria está lá nas alturas, nas alturas, a minha pátria é lá nas alturas, nas alturas, a minha pátria é lá nas alturas, nas alturas, a minha pátria é lá nas alturas.